É, você tá ouvindo o Dudecast? Que sinistro!
Salve, Dudes! Aqui é o Rafael e agora nem do cancelamento mais eu tenho medo.
Agora já foi, largou a mão.
Agora sim, eu tava ouvindo antes as frases e eu vi que eu fiz uma historinha, eu resolvi continuar na historinha. Não tem mais medo de cancelamento.
Tá certo, tá? Até porque a lista de hoje tá bem complicada.
É isso que eu ia falar. Cara, era exatamente por isso que eu montei a frase. Hoje tá tranquilo.
Bem-vindos ao Dudecast, eu sou o Andrei e três homens casados vão falar de casa, mata ou transa. Duas dessas aí, pelo menos, nenhum dos três faz mais.
Não.
Vale por você.
Mas eu não disse qual. Ah lá, se entregou sozinho.
Mas o cara é esportista, né, André? Se tem uma coisa que ele faz, a gente não faz.
Tá vendo?
O cara tá voando, filho.
Correza, não sei.
Mas olha só, aqui é o Dudu Mazeu. E no convite pra gravar esse episódio, o André me pergunta: Dudu, o quão no sofá você vai ficar sem gravar essa pauta? Rapaz, quando eu vi os nomes, eu falei, tranquilinho.
Tranquilaço.
Porra, foi cada nome que eu já li ali que só Jesus na causa. Quase gravando do lado da esposa.
Foi pra ajudar.
Cara, é a quarta edição do Casa Mato Trans aqui no Dudecast. O último foi o Dudecast 393. E, cara, até hoje, realmente foram escolhas difíceis. Hoje é o famoso tiro no pé ou na mão, né? Vamos que vamos.
Eu só queria destacar uma coisa aqui, meu amigo Rafael. Eu não sei qual foi a minha opinião no Dudecast 393. Eu tenho que reouvir. Mas essa capa aqui está um negócio de maluco, hein?
Eu te falei, cara. Os episódios realmente eles estavam difíceis até agora.
Até esse aqui. Até pra esse aqui. Talvez seja difícil você definir qual que você vai matar, né? Em vários distritos.
Esse aqui, se puder ter a carta Coringa, né? Eu mato os três... Mas
tem casos, hein?
Tem casos aqui.
Mas, ó, então vamos lá. Só explicando pros dudes que não ouviram, né, as outras edições, que estão, porventura, chegando nesse episódio, ou, enfim, não conhecem essa dinâmica aqui do Dudecast. A gente tem trios, né? Nós formamos trios aqui. Eu fiz alguns, e o Dudu e o Rafael, caso tenham lembrado, vão trazer mais alguns trios. E aí, a primeira parte do programa é, individualmente, né, a gente vai escolher aqui trios para cada uma das pessoas, e aí cada uma dessas pessoas vai falar o que vai fazer, né? Se casaria, se mataria ou se transaria. Na segunda parte do programa, aí é uma decisão em conjunto. O que que os dudes, né, os três, fariam com aquele trio? Então, aí a gente tem que chegar num difícil consenso de cada personagem do trio, qual será o destino dele. Show?
Beleza. Beleza.
Então você começa, Rafael. Escolha um trio e uma pessoa para responder qual seria a atividade.
A gente não vai opinar todo mundo, não, né?
Nesse primeiro não. Mas é interessante a gente ver a pessoa se contorcendo.
Dudu Mazeu.
Eu já sei o que você vai falar.
Não. Você é um cara da TV. Você é um cara da televisão que, pô, tá na profissão, assim, a profissão B. Mas você claramente tinha que estar no humor, porque você, sem exagero nenhum, você é uma das pessoas mais engraçadas que eu já tive o prazer de conhecer. E você leva o jeito pra parada, sabe? Isso é um fato. Mas eu quero dizer aqui, entre nós, só nós dois aqui, o André não tá mais na chamada. Celso Portioli, Marcos Mion e Rodrigo Faro, cucu, qual desses você mata, casa ou transa? Fala pra mim.
Como diria o Xaropinho, cara, eu caso. Marcos Mion.
Senhoras e senhores.
Marcos Mion passou, acho que ele passou de um adolescente palhacitos de MTV pra um cara maneiro, assim, sabe? tem uma parada do filho dele.
O homem é fitness, né? O homem é fitness.
Tem também, né? Se preocupa com a saúde, não sei o que e tal. Tem o, né, toda a situação envolvendo o filho dele, que é legal o cuidado que ele tem, o carinho que ele tem com o garoto e tudo mais. Celso Portiolli é chato pra caralho.
Isso, Dudu!
Eu acho ele muito chato. Não gosto.
Você acha que ele tem alguma coisa a ver com 11 de setembro? Fala a verdade.
Com 11 de setembro?
Olha lá. Ah, tá ligado nesse meme, não?
Desconheço. Acho que não tá entrando tanto na internet.
Justo. Faz bem, Dudu, faz bem.
É, mas vou ter que procurar essa parada aí.
Depois, cara, você vai entrar num buraco que talvez você não saia nunca mais, cara.
E que o próprio Celso Portiolli gosta do meme. Ele participa, ele incentiva.
Ele incentiva,
cara, é uma loucura.
Porra, eu vou ter que procurar isso aqui enquanto eu falo de menino Rodrigo Faro.
Celso Portiolli não tem nada a ver com 11 de setembro.
Caralho, a primeira coisa que parece ser dita Celso Portiolli no Google é 11 de setembro.
Exatamente. E aí a tendência é exatamente esse. Ele não tem nada a ver, entendeu? E aí são as pessoas provando que ele não tem nada a ver com 11 de setembro.
Ele postou um vídeo...
Tomou proporções absurdas, né? Pra variar com
internet. A internet é maravilhosa. Ele postou um vídeo, se não me engano, nas férias desse início de ano, que é ele, e ele tá nos Estados Unidos e um prédio de fundo, né? E aí ele fala, passeando aqui, não sei das quantas, e aí, cara, a internet veio abaixo, a galera fez montagem, falando, ah lá, ele provou, não tem nada a ver com 11 de setembro.
Cara, é muito provou. Bom. É muito bom, na moral.
Mas assim, brincadeiras à parte, assim, não é que ele é chato pra caralho, eu posso ter exagerado, mas assim, nunca me atraiu muito, assim, sabe? O trabalho dele, sabe?
Uhum.
Sempre achei que era, tipo, assim... Ele deve ter achado em algum momento que seria, tipo, o novo Silvio Santos.
Silvio Santos, wannabe, concordo com você. Concordo, né? Com você.
E, pô, na boa, não chega nem perto da metade dos dois.
Não.
Não. Eu gosto do Celso, tá? Eu acho ele um cara maneiro no vídeo. Nunca tive contato com ele pessoalmente. Mas é isso. Eu acho que talvez a expectativa que geraram foi uma expectativa errada.
Justo.
É, acho que é nesse caminho aí.
Mas tu vai meter o tiro na têmpora?
Até fiquei com susto agora. Vai meter, não sei o que lá. Agora vamos falar do que com quem transa, pô.
Não, meter no próximo. Esse é meter um tiro na cabeça do Celso Portiolli. Então, morre, mata o Celso.
Mata o Celso. E o transo vai para o Dança Gatinho.
Olha aí.
Dá pra realizar isso, muitas fantasias, né?
Só por isso mesmo. Só por causa do Dança Gatinho.
Cavalo.
Ele é um cara descolado.
Eu fiquei um pouquinho chateado com o negócio do Gugu. Quando o Gugu morreu, ele ficou lá perguntando da audiência. Lembra disso?
Lembra.
A gente tava chorando. O Gugu.
E, Rafael, eu acho que vai entrar pra outra conta tua aí, que ele vai fazer um filme do Silvio Santos esse ano.
Cara, não. Isso é uma das paradas mais...
Só o trailer é... O trailer é direto de Chernobyl.
Tu já viu, Dudu?
Não.
Faça esse favor a você... Ou não, né? Faça esse favor a você mesmo e veja o trailer do filme Silvio Santos. Eu não sei como é que é o nome do filme. Santos, não sei.
Só botar o Silvio Santos, Rodrigo o Faro Silvio que Santos aparece.
É o Rodrigo Faro, cara. É uma parada muito bizarra, porque ele, assim... Cara, eu não sei te explicar.
Se o Celso se fudeu.
Exato. É Chernobyl total. É muito Chernobyl mesmo.
É direto de Chernobyl. Olha, vou te falar que a escolha do Dudu foi boa pro transa, porque o nosso querido Rodrigo Faro, ele é um camaleão quando se trata de dança gatinha.
Sim, e se a Vera Viel puder vir junto?
Rapaz, aí tu tá querendo muito, hein, Rafael?
É um belo casal, de fato.
Sim, é um belo casal. Mas olha, eu me lembro de alguns sábados, olha isso, de parar para céu, ver cara. O Dança Gatinho com o nosso que querido... Isso, é, cara, pô, o quadro isso. É bom, era, quer dizer, era muito bom, não sei como está atualmente, não sei se ele faz ainda atualmente.
Ele existe atualmente?
É, então, pô, mas era maneiro, cara, lembro de ver ele de Lady Gaga, ele de Luan Santana.
Tá bom.
Dá
legal,
pra...
Né? Legal.
Ok. Eu não duvido do André, esse que é o problema. Eu imagino realmente que ele ficou no sábado.
Não, eu assisti, uai. Tava lá, pô. Eu falei, é verdade, Dança Gatinho, vamos ver.
Tudo bem.
Vamos ver, uai. Dudu, sua vez. Escolha um participante.
Rapaz.
E um trio. Um bom trio.
Ó, eu vou começar com o que tem aqui na lista original, tá? Na pauta original. E eu já vou eliminar um aqui pra não respingar pra mim, vai pro Andrei. Justo. pra não respingar pra mim, o que eu não saberia nem o que dizer. Carla Zambelli. José Raça, mano. E Bia Kisses.
Pô, Bia Kisses. Cara, isso é uma das... Isso é muito bizarro. Isso aqui... Cara, vocês não têm escrúpulo nisso aqui, não, cara.
Deixa pô, isso aí, não... aí, cara.
Eu não, só escolhi, não fui eu que, não fui pô, eu que coloquei não dá, na não. Pauta.
Isso é uma parada muito... Cara, isso é muito bizarro.
Não, mano. Esse aqui precisa da carta Coringa, hein?
Pô, o nome dela é Beatriz Kisses Torrents de Sod.
Torrents? Você dá pra puxar a música?
Pois é, cara. Cara, pô, isso aí não tem como.
Ele é casado com o Domenech Torrents também?
Domenech Torrents. Domenech. É porque essa foto do Twitter, do Instagram dela aqui, não condiz com a realidade, né? Essa aqui é a verdade. Lembra quando o Ciro foi candidato e a Kátia... Como é que é o nome da vice dele?
É, Kátia Abreu.
A Kátia Abreu tava com uma foto muito bizarra, cara. Muito bizarra. Ai, meu Deus. Olha, do céu.
A Kátia Abreu poderia estar nesse trio também, tá?
Por favor, não.
Tranquilamente.
Eu não estou suportando, por favor.
Rafael tá agradecendo que eu pedi pro Andrei comentar e não ele.
É verdade.
Eu tô passado com isso aí. Eu li a lista, eu li a pauta, mas eu tô... Caraca, obrigado, Dudu, obrigado.
Talvez isso aí caiu pra pessoa... Cara, são três representantes da direita brasileira, né? E outra, era um trio em que elas eram, né, ali amigas e unidas e tal por uma causa, e do nada, meu amigo, uma virou contra a outra. Hoje a Bia ainda meio que suporta a Carla Zambelli, mas a Joyce Hasselman chegou, tem uma sessão, acho que da Câmara, que a Joyce fala: você é burra, Carla Zambelli.
Pô, isso aí é muito maneiro, tá? Isso aí é muito maneiro, você é burra.
Essa é burra, cara, muito bom. Ó, vamos lá então. Cara, eu acho que das três, eu poderia matar todas, tá? Com toda a licença poética aí.
Não tem resposta certa nessa, cara.
Não tem resposta certa nessa, né, cara? Mas olha, eu vou te falar que talvez o meu ódio maior seja pela Carla Zambelli.
Justo.
Então a nossa querida Carlinha é a primeira aí de ralo.
E a Joyce Hasselman aí andou fazendo um... Parada aí, cara. Entrou no CrossFit aí.
Ela fez um Photoshop da vida real, né?
Photoshop da vida real, virou musa fitness. É que ela perdeu o emprego de política, né? Ela teve que arranjar outro emprego. E aí agora ela virou musa fitness.
Ela era jornalista, né?
Então, ela era jornalista, só que aí ela abraçou o absurdo, né, Dudu? E aí...
Abraçou o absurdo, é maravilhoso.
Aí jornal nenhum cola mais com ela, né, cara? Porque assim, antes dela fazer a virada, ela trabalhou na Folha, trabalhou, se não me engano, na Veja há muito tempo. Tem o vídeo clássico dela com o Paulo Guedes.
Paulo Guedes?
Eu não sei se vocês já tiveram o prazer de assistir, mas é um evento aqui em São Paulo. E aí ela tá apresentando, né? Ela tá ali meio que mediando esse evento. E aí o Paulo Guedes é um dos convidados. E aí ela, e agora vamos receber ele que talvez seja o futuro ministro da economia, da fazenda, foda-se. E aí começa a tocar uma musiquinha e o Paulo Guedes vai pro palco e ela tá muito feliz. E aí ela vai pra cima do Paulo Guedes, dança Paulo Guedes, o Paulo Guedes dança. Que, sério, é maravilhoso porque o Paulo Guedes, ele tá num nível de constrangimento tão grande com ela, cara, é maravilhoso.
Grande,
fica aqui a dica pra vocês se divertirem aí com a nossa querida Joyce Hasselman. Mas enfim, eu tô enrolando porque é difícil, viu? A nossa querida Carlinha, então, tchau. Vai de ralo.
Cuidado que ela anda armada, hein?
Esse que ela anda agora.
Vamos trocar uns bons tiros.
Você vai ter que ser bem rápido.
É tranquilo que ela tem delay, ela fica, tem um vídeo lá, fica apontando pra parede um tempão. Já
vai
ter
ela ping. Vai pra parede, né?
Ela tá com ping no servidor. Ai, caraca.
Ai, ai. Eu transo com a nossa querida Joyce Hasselman.
Não vai fazer isso comigo.
Não vai fazer isso comigo, não.
Não, cara, você não.
Pensa, Rafael. Pensa que ela tá musa. Musa fitness do crime. Não, tudo bem.
Caraca.
E sobrou um bom casamento com a nossa querida Bia Kisses. Pô, se for essa do Instagram aqui...
Que a do Instagram dá pra encarar, tá tranquilo.
Do Instagram.
É. Pensa pelo lado positivo, Andrei. Com a Joyce Hasselman você transa. E com a Bia, só kisses.
Só que... meu amigo Dudu.
Dudu é acabou isso. De corroborar que depois de casado é só kisses, hein?
Olha só!
Falou que não tem mais nada. Gente, que... Ai, nossa senhora, que visão do inferno. Não pelo Andrei, difícil. Naturalmente, mas... Nossa.
Que casal, né, Rafael? Que casal. Porra,
meu casal.
Meu casal. Sério, todas as fotos, tirando a foto do perfil no Instagram da Bia Kisses, ela parece... Sabe aquela moça que já separou, que tá, tipo... Sabe, agora só tô curtindo a vida.
Todas as postagens dela tem uma... parece... É um corte de alguma coisa, né?
Uhum.
E aí...
VTZera.
Exato.
Como diz o pessoal do Big Brother, é VTZera.
VTZera.
Então vamos lá, meu amigo Rafael. Vamos você, então. Eu vou escolher um trio pra você aqui. Cara, e o pior é que essa semana um desses três do trio aí provou do próprio veneno. Mas eu vou escolher um trio de traidores. Então, meu amigo Rafael Marques, eu quero saber o seu posicionamento em Arthur Aguiar, Belo, Cantor Belo e Bruno Galhaço. Lembrando que o artista Belo, o que une esses três nomes é o comportamento não católico dentro do casamento, né?
Não monogâmico, porém, só pra eles, né? Não monogâmico, só pra eles.
Só pra eles, exatamente.
Tadinho, o Belo tomou...
É, o Belo tomou, né?
O Belo tomou o payback aí, né?
O Belo tomou o payback, que ele já tinha traído a... Não foi a Graciane, foi a...
Viviane Araújo, né?
A Viviane Araújo, ele traiu a Viviane Araújo.
Pô, cara, a Graciane tem a tatuagem escrito Belo em cima do Furico, cara. Pô,
na moral. Mas aí pode ser ela chamando o bumbum de Belo, né, Rafa?
É, Belo Furico.
É. Não, agora eu vi o pessoal falando que é tranquilo, é só botar Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Continuar pra desfazer a tatuagem. Cara, eu vamos lá. Eu caso com o Bruno Galhaço, porque eu acho que ele é uma parada diferente. Acho que isso é meio diferente, tá?
Ele é. O irmão dele é horroroso, mas ele é bonito.
É verdade. Eu acho que o Belo, por conta do... Ah, é o Belo, né, cara?
Ele vai compor com você, Rafael.
É, então, de repente, só uma transadinha, só um negocinho. Só um vucu-vucu. Porque o Arthur Aguiar não dá cantando fora da casinha, é uma parada que me incomoda, me dá ódio físico. Não dá esse cara cantando fora da casinha. Não dá, cara, assim. Acho que, pô, sabe? Aí eu acho que eu mataria o Arthur Aguiar por conta disso, porque... Faz sentido. Eu acho que ele ia tentar fazer uma serenata pra me conquistar, eu já ia, pô, chega, não dá, não tem como. Então é isso.
Justo. Então, casamos então com o Bruno Galhaço, que é um belo casamento. Pode casar você, ele e a Giovanna e o Bank, tá?
Por favor.
É um belo trisal, cara, você numa noite. Você numa noite ardente com o artista Belo.
Olha aí,
ao
né,
som,
cara?
Ao som do álbum Belo Desafio, este que eu sei cantar boa parte das músicas.
Belo Desafio é o nome do álbum do Belo?
O nome do álbum é Desafio, é o do Belo.
Ah, tá.
É, se você conseguir escutar todas as músicas, porra, é um baita desafio.
Não, que isso, Dudu? Desafio é bom. Caraca, Dudu, agora você pegou pesado. Não, Desafio é muito bom, cara.
Só conheço a música do Belo?
Tua na boca tem um meu. O Casimiro cantando essa música é maravilhoso.
É maravilhoso.
E, cara, o álbum Desafio do Belo, que, né, além do álbum ser chamado Desafio, tem um single chamado Desafio, que é maravilhoso também. Cara, está completando neste ano de 2024 23 anos. Puta que pariu. E o pessoal tá na expectativa do próximo, né?
É, o artista Belo é um cara que vai vir...
Vai vir pedrada aí.
Vai vir pedrada isso aí, tá? Vai mesmo, caraca.
Vai vir pedrada porque, né, depois... Cara, é maravilhoso, né? O Belo e a Graciane, eles se tornaram um casal completamente memístico, né? Se a gente pode colocar essa palavra. Vocês estão tão ligados do dia que ele chamou a polícia pra procurar a Graciane e ela tava no banheiro?
Acho que é isso.
Essa história aqui.
Eu não lembro.
Tem uma vaga lembrança.
Então, a história é a seguinte, né? Malemar contando. A Graciane estava com problemas estomacais e estava no banheiro. Só que ela ficou no banheiro muito tempo. Pô, acho que papo de 2-3 horas.
Meu Deus, e consigo me relacionar com isso.
Então, aí o Belo achou que a digníssima tinha sumido ou tinha sido sequestrada e chamou a polícia. E aí ela, né, deu aquele grito lá do mozão, tô aqui!
Cara, tu imagina, é porque ela não alcança a bunda. Tu imagina o tamanho da casa desse filho da puta, cara, pra ele ficar gritando, ô, Graci, Graci, e ela não ouvir.
E ela não ouvia, exatamente.
Ou ela tava muito focada no cocô, ou a casa é muito grande, porque ele não ter pensado em ir no banheiro. Bizarro.
É maravilhoso. Essa história é maravilhosa.
Que o negócio dela é, são 50 ovos por dia, né?
Por aí, cara, por aí.
Agora falou que o Belo descobriu que na verdade eram 52, né?
52 e, ovos, frango
e esses trembolão. Dois, é, e esses dois direto da academia.
Ai, ai. Ela é muito dedicada na academia, né? Até pra atrair, ela não saia da academia.
Eu não saiu, não saiu. Ô, Duduzira.
Oi,
eu vou na pegada religiosa contigo aqui agora, tá?
Amém. Dorime.
Edir Macedo. Valdemiro Santiago, que eu sempre achei que fosse Valdomiro pelo.
Não, é Valdomiro. Não, é Valdemiro, não? Não, é Valdemiro. Não, Valdemiro.
Então, eu achei Valdemiro, mas aqui na carta capital tá Valdomiro. Não sei mais.
Caralho.
Valdomiro e Silas Malafaia.
Paz que bonde.
Caralho. Porra, eu não sei nem o que te dizer, amigo.
Deu o piripaque do Chaves, deu o piripaque do Chaves.
Bugou, deu tela azul, tela preta, tela de todas as cores ao mesmo tempo aqui. Caralho, cara, vamos lá, vou tentar fazer uma linha de raciocínio aqui.
Homossexualismo, aborto, depravação moral, discos voadores e extraterrestres.
Maravilhoso. Tem que contar que ele tá aqui do Belchior, né, na capa do livro.
Cara do Belchior mesmo, cara. Puta que... Cara... Belchior, cara. Ai, 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 ai.
Vou tentar criar uma linha de raciocínio aqui, vamos lá. Porra, difícil, hein? Difícil. Mas eu vou tentar ser eficiente, igual o Rafael foi. Rafael foi,
beleza.
Foi certeiro, ele foi cirúrgico ali. Avaliando que, digamos que Edir Macedo foi o precursor dessa arte, que eu não preciso citar qual é a arte, em homenagem a ele, eu casaria.
Olha aí.
Mataria. Rapaz, eu não sei nem o que dizer.
A carta coringa aí.
Porra. Honestamente, o Valdemiro, sei lá, não tenho nem muitas informações, não. Podem me atualizar, por favor? Você quem é?
É o cowboy, pô.
Eu conheço a cara dele, mas...
É o que vende, assim, ele vende o suor dele, ele vende...
Ele vende água batizada de Israel.
É isso.
Ele é o do meme, eu não estou suportando mais.
Ok, mas,
perfeito. Eu acho que você foi muito inteligente casar com o Edir Macedo, que ele tá com 80 anos, daqui a pouco já era.
Eu pego a fortuna dele.
Chama, né?
É.
O ruim é que tu vai herdar a Record também.
Ah, mas aí a gente vende pra Band.
Não.
Vou vender pra Band, não, Andrei.
Não fale isso alto.
O que você acha?
Não fale isso alto que as pessoas são capazes de topar, cara.
Record Esporte Clube, hack. Bom, eu vou matar o Valdomiro, porque o Valdemiro, porque... Não sei nem o nome dele, então eu vou matar. Pronto. E, pô, vou transar com o nosso querido Silas Malafaia, porque esse bigodinho aí tá, me pega muito.
Cara, essa frase fora de contexto, eu vou transar com Silas Malafaia, realmente, mano. Mas
esse bigodinho de Belchior dele tá maravilhoso. Então, tá bom, né? Tá raciocínio bom. Só pode ser essa.
É só o Dudcast que preenche essas coisas mesmo.
Ou pelo menos vamos agradecer pra vocês não terem colocado o João de Deus na brincadeira ainda.
E o R.R. Soares também. Eu tinha pensado no R.R.,
mas o Edir Macedo tá mais...
Tá mais vivo na memória, né?
Tá mais vivo na memória. Tá menos vivo, né? Mas enfim.
Não, acho que o menos vivo é o Edir, desses três aí.
O Edir tá aí, tá quase pra lá.
E eu espero que todos vão pro mesmo lugar.
Não, mas vai tudo descer rapidão.
Vai, Dudu.
Vamos lá. Eu vou pegar uma fácil agora e vou escolher o Rafa, porque eu escolhi o André. Opa,
vai me devolver,
boa,
a gentileza.
Boa.
Mas eu vou pegar leve contigo agora.
Ah, obrigado.
Instagram, Twitter, TikTok.
Ah, essa é mais abstrata, hein?
Aí tu me ferrou. Isso aí pra mim é muito difícil, cara.
Sério?
Tá deitando na cama de quem aí, Rafael?
Cara, porque assim, eu adoro TikTok e eu reconheci que eu domei o algoritmo do TikTok. Eu domei.
É verdade.
Sem modéstia eu falo isso, eu domei. O algoritmo do TikTok come na minha mão hoje. Eu vejo o que eu quiser, a hora que eu quiser.
E cara, sem dancinha, sem nada,
Dudu, juro por Deus, eu nunca vi uma dancinha do TikTok na minha vida. Eu alimento o algoritmo...
Oi? Na sua timeline, né?
É, na minha timeline, na minha For You, desculpa aí, tá? Na minha For You.
Ah, eu não tenho TikTok.
Ah, então, aí você tem que fazer o verb to be com dancinha, pô. Atrair mais gente aí. Cara, eu vou matar o Twitter, isso aí eu não... O Twitter perdeu um pouco... Aqui. Mas é com essas mudanças recentes.
Boa, Rafael.
Mudou muito, a parada acabou criando-se também uma For You também, tem várias postagens e tweets relacionados. É, esse negócio de nudes em bio agora tá muito bizarro, cara. Qualquer coisa que você tweeta, alguém vem lá e bota aí. Não, não viu, não?
Não vi, não vi. Eu tô fora do Twitter esses últimos dias.
Ah, você não tá perdendo nada. Tudo agora vem alguém lá que vende putaria e bota lá, nudes in bio. Né?
Ah, é? Porque assim, o Twitter liberou, né? O Twitter virou a casa da...
É, liberou, liberou.
A casa do amor. E aí, cara, tá todo mundo aproveitando um pouquinho, né?
O OnlyFans fora do OnlyFans. E aí o Twitter, ele perdeu um pouco aquela magiazinha, assim, pra mim, sabe? Mas o Instagram, ele é uma parada antiga, ele é um amor. Eu gosto muito do Instagram. Eu acho que eu vou casar com o Instagram.
Ruim do Instagram é que ele agora é da Meta, né, cara? E tudo do Mark Zuckerberg, ele consegue estragar.
Então, eu vou aproveitar pra casar enquanto ainda tá indo. Porque daqui a pouco não vai continuar, não. E eu vou dar uma pentada com o Twitter, com o TikTok, desculpa. Porque o meu caso do TikTok é paixão, não é amor, não. É aquela paixão.
Sabe? É ardência, aquele amorzinho. É ardência.
Isso, é a sacanagem. Você não faz com o Instagram, você faz no TikTok, entendeu?
Justo.
É isso.
Mas é um bom, boas escolhas, Rafael, boas escolhas.
Mas aqui, eu vou te contar. Rafael tá cirúrgico.
É, mas eu vou te contar um negócio aqui, que o Instagram, ele tá de sacanagem ultimamente, tá? Que você clica na lupinha, o que aparece de teta. É bizarro, filho, é bizarro.
Aquela fakeada. É, porque exato. Não aparece 100%.
Não é
o Twitter.
Tá, a lupinha do Instagram tá um absurdo, cara. Só a gente, eu não pesquiso isso no Instagram, tá ligado? E aí...
Talvez você tenha que cortar essa parte aqui. Mas...
É foda. O TikTok, por outro lado, pô, tá domado o algoritmo. Não aparece nada.
O que você vê no TikTok, Rafael?
Futebol... Golden Retriever.
Porra,
eu tava
só quem
indo,
é do Rio vai pegar.
O André me pegou vindo agora.
Só quem é do Rio vai pegar essa aí. Desculpa.
E é foda. Ai, caraca. Olha só. Nesse momento tem um cachorrinho subindo o elevador. Depois tem... Aparece aqui, não sei porquê. Ah, é propaganda do Léo Stronda. Propaganda, tudo bem. Depois aparece uma série de terror aqui que eu tava tentando ver. Depois futebol, Golden Retriever. Então assim, tá muito sob controle o TikTok, entendeu?
Ah, tá bem sob controle.
É, o Instagram me irrita, por isso que eu resolvi casar. O Instagram, entendeu?
Justo. É, bom. Posso chamar o Dudu aqui, então?
Vai lá.
Pode.
Dudu, vamos lá, então,
pega
hein?
Pega leve.
Vou tentar pegar leve com você. Eu sei que você é um homem dos podcasts, dos videocasts também, né? Podcast é só aqui no Dudcast, mas dos videocasts. Então, vamos lá, meu amigo Dudu. Quero saber o seu relacionamento com Ticaratica Cast.
Difícil falar isso, tá?
É difícil.
Ticaracatica Cast.
Inteligência Limitada e Podpar.
Aí não dá. Vilela.
Então, o Rafael já se antecipou na mim.
Desculpa.
Matamos o Vilela, sem dúvida.
Não tem como, não. Foi mal.
Cara, o Vilela perde chances maravilhosas de bons convidados que ele... Hoje em dia só tá convidando lixo, né? Mas ele já teve muita chance de ter bons convidados lá e... Não tem jeito, ele é péssimo, né? O Igor do Flow até fala que ele não entrevista, ele conversa. Gente, até esqueci o nome dele, caralho. O Vilela, ele não entrevista e não conversa, ele não produz nada ali.
Não sai do lugar, né? Então ele fica olhando pra pessoa.
É, ele só espera as coisas acontecerem, basicamente é isso.
É isso mesmo.
Então, matarei-o. Apesar de que, eu não... não o Podpah não me pega muito por conta do público que eles chamam na maioria das vezes. Né, dessa galera rapper, não sei o que e tal, não faz parte muito da minha cultura. Mas assim, quando eles pegam os convidados graúdos assim, eles dão um show, cara. Eles dão um show mesmo. Entrevista com o Wagner Moura foi maneira pra cacete.
Foi mesmo.
Então eu diria que eu transo com o Podpah.
Justo. Porra, são dois ocasional,
exato.
São dois pra aguentar, irmão, é complicado.
Eu caso fácil com carioca e com boleta, porque, meu irmão...
Porque é a tua cara, Dudu, você tinha que
estar. É a minha cara, exatamente.
É a sua cara.
Eles são o contrário do que eu falei, por exemplo, do Vilela. Eles com um convidado bosta fazem o negócio funcionar de uma forma incrível.
É verdade.
Entendeu?
É verdade.
Pelo menos no meu ponto de vista, que eu me amarro nas bobeiragens, entendeu?
Uhum.
Então, meu raciocínio aí é esse aí. É caso com Ticaracaticast, Matolho Vilelinha, Inteligência Limitada, Pelo menos ele assume que a inteligência é limitada por parte do apresentador, né?
É, entendeu? É sincero, acho que tem uma lógica aí.
No fundo, ele sabe. É isto.
E casa com o Tica na Catica.
Porra, gostei, tô contigo.
É minha vez?
É a sua vez. Epa,
eu vou perguntar pro André, porque é o ramo do menino. Ah. Galvão Bueno.
Puta que pariu.
Maringão! Cadê Machado?
Não.
Cleber Machado.
E salve, meu amigo, olho do lance. É.
E Silvio Luiz?
Pô, aí daí tu... Aí tu deu uma complicada, aí tu facilitou.
Não, deu uma facilitada.
É, aí facilitou.
Eu vou te dar a chance, Dudu,
Você quer que eu troque um?
Quer trocar o Silvio?
Porque o Silvio é um concurso pra você? Ou você odeia ele?
Não, pra complicar pra mim.
Você quer que complique?
É.
Mas complicar em que sentido? Não sei.
É porque você pegou dois do Panteão aí e o Silvio Luiz que é meio aleatório aí.
Tá.
Troca o Silvio.
Vou trocar o Silvio pelo... Paulo Andrade.
Fala o Villani.
Não, Villani não. Villani é chato pra caralho.
Tá bom, trocou. Então, beleza. Vamos de Paulo... Rapaz, é um bom tri... É um bom tri. Vou te falar, Dudu, que eu tava esperando você trocar o Silvio Luiz pelo Luiz Roberto. Aí eu não...
O Demúcio?
Se tu bota o Demúcio, já era. Aí eu não sabia o que falar.
Aí o André tava fudido.
Não saberia o que falar. Mas, vamos lá. É, casar, cara, não tem como. Eu passaria o resto da minha vida ouvindo esse homem falar e tomando vinho, comendo a saladinha ali com o Bueno...
Vinho, Bueno Aires.
Bueno Aires, Bueno Azeites. Galvão Bueno é acima, cara. E ele é insuportável, tá? Eu sei disso. É, agora, todas as pessoas sabem, né? Não sei se vocês viram o documentário dele no Globoplay. Aquilo, né? Gênios geralmente são difíceis de lidar. E o Galvão é gênio.
Bueno Azeites é uma coisa também?
É, ele tem.
Eu não sabia, não. Olha aí, ele também na primeira, só azeite. Bueno Wines. Olha aí.
Não, ele tem um spin-off. Uma spin-off business de azeite.
Caraca.
É um caso com o nosso querido Galvão. Cara, o nosso querido Paulo Andrade, eu te confesso que eu tenho menos momentos com ele, né, momentos de emoção. Então, nessa aí ficou mais fácil de matá-lo, porque apesar de que sempre foi um narrador excelente, porra, ele fala que se incomoda, né, mas ele virou a voz da Premier League no Brasil e, cara, você pensar... Em vários jogos, várias narrações ali, do sábado de manhã, do domingo de manhã, é o Paulo Andrade, não tem jeito. Porém, eu não tenho essa conexão tão grande, né? Foi justamente numa época que eu não tava assistindo muito futebol internacional, então o nosso querido Paulo Andrade entra nessa categoria aí, então ele é quem morre dessa vez. E você imagina, torre das noites, filosofais, com o nosso querido Cleber Machado.
Caraca, olha...
Cara, o Cleber é maravilhoso, cara. Porque assim, até quando ele erra, você vai na dele. Porque o Cleber chegou uma época que ele não tava 100% ali. Ele queria comentar do livro que ele tava lendo. É igual essa parada do Romarinho. Ele já falou em alguns podcasts que ele tava lendo as paradas lá de tipo... de que ele vai ler da programação. Qual era o merchan que ele tinha que fazer. E aí o Caio... Dá um soquinho nele e fala, Cleber, olha lá, ó. Aí ele olha pro campo, o Romarinho já tá entrando na grande área. Aí ele só dá tempo de falar, olha o Romarinho! O Cleber é muito bom, assim mesmo. Cara.
Ai, caralho, muito bom isso aí, cara.
Ah, o Cleber é muito bom, cara. O Cleber é muito bom. Então eu acho que daria uma animada na brincadeira ali com o Cleber Machado, cara. Assunto. Não ia faltar assunto. E sem contar que, cara, ele é muito bem-humorado, né? Chegaram, hoje sim, hoje não, hoje sim, hoje não. Muito bom, cara.
Puta, então tu ia dar uma chegada no Machado dele.
No Machado, ia dar uma conferida se o Machado tava, ó...
Estafiado,
né? Exatamente. Então...
Daí que veio hoje não, hoje sim, hein?
É isso. Facilitou, Dudu, facilitou. Porque se você coloca o nosso querido Luiz Roberto Demúcio nessa história aí...
Aí já era.
Aí, mano, tá até aqui, inclusive, ó, fotinha do trio. Caraca, aqui tem papo, hein? Inclusive, vale a dica aqui, o Kleber tinha um podcast na Globo. É Hoje Sim, Hoje Não, se eu não me engano, o nome do podcast.
Isso aí.
E tem um episódio que são eles três. Cara, é um deleite, né?
Pra quem gosta, é um deleite.
Pra quem gosta de futebol. Demais. E pra quem gostava, né, de acompanhar futebol com esses três aí, e eles contam histórias de tipo, ah, quando a gente tava na Alemanha, na Copa do Mundo, na África do Sul, Campeonato Brasileiro de, porra, 93. É, sério. E é uma história assim, o Kleber conta uma parada, aí o Galvão fala um bastidor e o Luiz conta um negócio, sabe? Um vai complementando o outro. É, cara, eu ouvi, sei lá, acho que tem 1h40, quase 2 horas. Eu ouvi sem perceber, assim, o tempo passar. É muito gostoso de acompanhar, porque eu gosto dos três, né, cara? Então, assim, caso você não goste de um deles, não vale a pena. Mas se você curte, vale a pena procurar aí nas plataformas, porque é muito bom, é muito bom.
Excelentes escolhas. Eu vou puxar aqui o Andrei, mas eu não vou aliviar, não. E o Andrei agora tá na TV, entendeu?
Tô na TV.
Cara, agora tá demais. Então eu vou puxar uma TVzinha aqui pro Andrei. Um cara, inclusive, que foi colega de trabalho de Andrei Mar. Quem diria que ele ia falar isso? Fausto Silva.
Ui!
Porra!
Baixinho lá no fundo. Porra!
Porra! Raul Gil. O Ed Gama que fala que o Faustão é uma pomba que reencarnou, né?
Ele deve estar reencarnando de novo agora. Fausto Silva, Raul Gil e Silvio Santos. Daí sim.
Ai, porra, bons nomes, hein, Rafa?
Você
bons nomes.
Certo disso, Rafael?
Sabe qual é o nome todo do Raul Gil?
Raul Gil. Vovô Raul.
Não, é só Raul Gil. Raul Gil.
É só Raul Gil?
É só Raul Gil.
Caralho.
Mas que moral, hein? Cara, só se quiser, é só Raul Gil. Precisa de mais.
Eu não posso imitar Raul Gil agora, porque eu só sei imitar Raul Gil gritando.
Não.
E aí eu vou acordar
Vamos
o pessoal
aplaudir.
Aqui.
Vamos não, aplaudir. Cara, ele é muito bom.
Ele é bom, ele é bom.
Depois, se quiser, eu mando um áudio.
Manda. Então vamos lá, meu amigo Rafael. Eu caso com o nosso querido Fausto, cara. Eu acho que... Não sei quem é mais rico, tá? Entre Fausto e Silvio. É uma boa...
Porra, caraca.
Uma boa disputa. Será que a Forbes responde isso pra gente? Será que
porém,
a Forbes
só o Raul Gil tem um microfone dourado, né? Tem um microfone. Só o Raul Gil tem um microfone dourado.
Tem aquilo dourado, né, Rafael?
É isso aí.
Mas o do Silvio Santos vale mais do que dinheiro?
Vale mais do que dinheiro. Eu caso com o Fausto. Eu, uma noite de loucuras com o Homem do Baú.
Que é só o que vai dar mesmo, né? Que ele tá com 95 anos.
Imagina, se o Silvio Santos fala pra tu assim, igual aquela história do trote que rolou, eu vou comer você em ritmo de festa.
Cara, essa gravaçãozinha é muito boa.
É muito boa, né, cara?
É triste, você mora com o papai e com a mamãe?
O Silvio Santos, cara, a inteligência artificial, as pessoas que mexem com isso aí estão perdendo oportunidade de refazer esses memes com precisão agora, né, cara? Pô, tu bota uma IA dessa aí pra fazer esse memezinho. Cara, isso aí ia ser sensacional, cara. Pô, maravilhoso. Então, uma noite com o nosso querido Silvio e o nosso Raul, que é só Raul Gil, né, na certidão.
O Raul perguntou.
Não vai rolar, não vai
você
rolar.
Você mandaria o Raul Gil pegar o seu banquinho.
E sair de fininho?
Sair de fininho. Cara, o Raul Gil, ele é bizarro, né? Porque assim, ele já trabalhou em todas as emissoras. Quer dizer, tirando a Globo. Ele já trabalhou em todas, cara. E ele é isso aí, é o mesmo programa em todas as emissoras, cara. Isso é bizarro.
É, e faz sucesso, né? O cara sucesso, não dá, né? Pra ele ficar 200 anos na TV sem fazer sucesso, cara.
É, tem alguma coisa aí, né, cara? Tem
pode não gostar, mas porra, não é possível.
É uma marca, né? É um símbolo. Mas não vai rolar pra ele.
Dinheiro
comigo.
Fazendo criancinhas falarem Piracicaba, Pindamonhangaba e Itacoaquecetuba. Eu tinha que ser fonoaudiólogo.
É o trabalho do sonho. Só respondendo a sua pergunta aqui, assim, né? De acordo com os sites aqui que eu achei... O Silvio Santos tem a fortuna avaliada em 1,9 bilhões de reais.
Uhum.
E o Fausto em 1,1.
Porra, tá tão perto, hein? Tão perto.
Não, mas o Silvio Santos tem 93, né?
Isso. Não,
o Fausto tem 73, então o Faustão tem 20 anos pra fazer 800 milhões de reais aí.
Ele não tem 20 anos.
Ele não tem 20 anos, tem razão. Eu também acho que ele não vai ter isso tudo, não. É, porém, só um deles fez Inspetor Faustão, né?
Mas, é, exatamente, exatamente. Mas nessa aí, deu ruim pro Raul Gil, viu? Deu ruim pro Raul Gil.
Cara, é Fausto Silva e o Malandro, A Missão.
Sim, sim. Porra, Inspetor Faustão. E ele tem outros filmes, tá? Não é só esse, não. Não é só
ele
esse,
tem,
não.
Mas e, no, na Wikipédia em inglês é Inspector Faustão and the Vagabond. Cara, que coisa fantástica. Tá no tatu do Letterboxd aqui.
O Brasil é muito bom, cara. O Brasil é muito bom.
Que coisa, 1991, cara. Pelo amor de Deus, tá nascendo.
Imagina que maravilhoso a legenda do Faustão falando ô louco meu, ô crazy man.
Crazy man.
Vamos lá então, agora a segunda parte deste programa maravilhoso em que o desafio é chegarmos num consenso, né? Então assim, teremos três personagens, somos três votos, vamos três, cada um vai votar, né, de uma vez. Pode ser que dê ruim, né? Pode ser que cada um escolha alguma coisa. Mas a gente vai tentar chegar num consenso aqui para os trios. Então vamos começar pelo futebol, vou escolher o trio do futebol que eu coloquei aqui. Que, cara, esses malucos na internet, eles geram um debate muito sério. Então eu quero trazer esse debate aqui pro Dudecast. Pelo futebol e pela beleza também, viu? Que é o Craquetá, nosso querido Lucas Paquetá.
Ok.
O nosso Rafael Veiga, né, o craque do Verdão. E o Andrés Pereira, o famoso Pitico.
Caraca.
O Pitico. Rafael.
Isso foi pra tu fugir de Cristiano Ronaldo, Messi.
Porque a gente já fez. Cristiano Ronaldo, Neymar. Messi e Neymar, okay. A gente já fez.
Cara.
O Paquetá pra você, meu amigo Rafael Marques. Vamos dar destino a Paquetá.
Cara, eu acho que eu transo com o Paquetá.
Essas frases soltas são maravilhosas mesmo.
Apesar que eu descobri que muitas alunas minhas são fãs do Paquetá por conta da esposa dele, que dizem que ela é mó legal aí nas redes sociais. Eu confesso que eu não conheço.
Ah, é? Eu também não conheço.
É a Duda alguma coisa aí. Aí as alunas adoram.
Paquetá esposa. Vamos lá.
Cuidado, Andrei. Depois reclama da lupinha do Instagram.
Pois é.
Com todo respeito.
Eu caso com o Rafael Veiga, porque não, eu acho que.
Calma.
Desculpa.
Então o Rafael transa com o Paquetá. Isso. Olha, parece ser uma moça legal, realmente. A nossa esposa dele. Dudu, e você?
A esposa dele.
Que isso?
Caraca, que aí, ó.
Automaticamente veio o meme do Pernalonga comunista.
É verdade. Dudu, Paquetá pra ti.
Paquetá pra mim.
Paquetá, cara. Que bobeira.
Porra, tô pensando aqui.
Pensa no molejo do homem. Pensa no futebol jogar.
Rafa falou o quê? Caso?
Transa. Paquetá.
Eu transo.
Ah, também transo.
Beleza. Então vai ser unanimidade. Unanimidade no nosso querido Craquetá.
Ah, que
eu lembro
vamos
que
lá.
Quando falaram isso na live, eu lembro que eu quase perdi tudo, né?
O Craquetá, né? É verdade.
O Craquetá, eu quase perdi tudo. Vamos então passar para o Pitico. Andrés Pereira, brasileiro belga, que tá jogando. Jogou o esporte futebol essa temporada, segundo o Twitter.
Fernandes.
Pô, cara, o nome do cara é Andrés Hugo Rogenbaum Pereira. Ele é muito sem graça, até o país, né? Eu mato o Andrés Pereira, não curto,
isso,
não. Nem a fisionomia, rapaz. Pra mim é fraco de fisionomia também.
É fraco de feição? É fraco de feição. Paz, então o Rafael mandou e jogou no Flamengo também, né?
É, a única pessoa que podia usar esse cavanhaquezinho que ele usa chama-se André Lima. Fora isso,
guerreiro
imortal.
Imortal!
Fora isso, imortal. Ninguém mais.
Você tem um ponto, Bom, cara, eu vou te falar que daria pra fazer um relacionamento estável com o Andrés Pereira aí, que aí tu pega uma cidadania belga, vai, pega uma Europinha, tá jogando na Inglaterra agora. Acho ele fraco de feição. Seleção
brasileira.
Eu não acho ele fraco de feição, não, Rafael. A parada que me incomoda é que o platinado dele não fica maneiro.
Quando ele não orna.
Mas quando ele tá com o cabelinho mais escuro do que platinado, eu acho que ele fica melhor. Eu casaria. Vamos deixar essa na mão do Dudu.
Cara, eu tava pensando aqui, eu não vou mudar meu voto anterior pra não criar o caos na parada aí.
Não.
Mas assim, eu tenho um certo ódio, tanto de Rafael Veiga quanto Andrés Pereira. Justo. Rafael Veiga, porque, né, vestindo a camisa verde que ele veste, ele já deu boas fodidas no meu Santos, né?
Sim, sim.
Então tenho rancor. É, e Andrés Pereira fez uma merda tremenda na final da Libertadores, que deu o título praticamente pro Palmeiras.
Sim,
então,
é verdade.
É, mas assim, ranço por ranço, é, eu mato o Rafael Veiga, que ainda tem chance de enfrentar o Santos no futuro próximo, a partir do ano que vem, obviamente.
Então se puder dar um jeito quiser. Nele agora, né?
É, então dá pra resolver isso esse ano. É, então, é, eu prefiro manter o voto do relator.
Vai com
o
Rafael.
Correto.
E então o nosso querido Andrés Pereira cantou pra subir.
Cantou pra subir. Escorregou o pitico e Davidson. Davidson veio firme.
Esse aí não deve dormir até hoje com o nosso Deivinho. E sobrou o Rafael Veiga, meu amigo Rafael Marques. Seu xará, inclusive de PH, viu?
De PH, aí, ó. Eu sou muito fã do Veiga, cara. Eu acho um belo jogador. Acho que é bom de feição também.
Você curte? Eu já falei isso aqui no Dudecast, acho que eu falei na live também. Pra mim, ele tem uma beleza interiorana.
É assim, eu já falei que eu gosto de homem, cara de homem, né? Mas...
Justo, justo, justo.
Não é dos piores o Veiga. Falta uma barbinha? Não, falta, mas tudo bem, tá bom.
O Veiga é filho de fazendeiro, sabe? Aquele menino da roça, mas que ele não quer 100% a identificação com o interior.
Justo. Caraca, é, o cara fez todo um...
Campineiro.
Caraca, justo.
Mas sobrou casar pro nosso querido Veiga, né? Então...
Então vamos,
né? Então vamos embarcar nessa aí.
Tá ruim também.
Tá ruim não. Então vamos, ficamos nessa aí, né? O nosso querido Paquetá com uma torre da noite de verão, o Pitico, aqui já é o Pitico, e o Rafael Veiga sendo o esposo do Dudecast. Rafa, escolha um trio, vai você.
Cara, me agrada muito o trio da tecnologia, o trio dos bilionários.
Eu Elon quero Musk. Ver o que você vai falar do careca.
Temos aqui o homem quadrado, Elon Musk, o homem careca, Jeff Bezos, e o homem robô, que é o Mark Zuckerberg.
Um homem lagar.
É um homem...
O reptiliano.
Então, vamos de Elon Musk aí.
Ah, cara, o Elon Musk não tem a menor condição de não ser cair na porrada com ele até ele morrer de sangrar.
Eu também não me desse Elon Musk não, cara. Eu acho que...
Não tem a menor condição, cara.
Você, Dudu?
É, eu vou com o relator também, novamente.
Você transar com o Elon Musk, não faz isso.
Eu senti um pensamento.
Eu já tava prevendo como é que eu ia fazer com os dois próximos, entendeu? Então seria bem coerente que...
Justo.
Que mata. Ele tem muita cara de maluco, tá doido.
Ele é muito estranho, cara. Ele é muito estranho.
E ele é, como você falou, né, Rafael? Ele é formado de bloco, né? Ele é um Minecraft, de Minecraft da vida real.
Cara. Ele é Minecraft, ele só não sabe.
Ele só não sabe.
É.
Boa,
Jeff
então
Bezos,
morreu...
gente, o careca.
Jeff Bezos é o caso.
O careca do olho torto. Que tem um olhinho, ele tem um olhinho caído, já viu meio Cerveró?
Grande Nestor Cerveró.
Ele tem um olhinho meio...
Pô, mas o dele é levemente, né, Rafael?
É, Nestor, ele é um Cerverózinho, é ele é um Cerverózinho, é, é.
O Nestor Cerveró é foda.
É, o Nestor Cerveró é...
Pô, cara, um negócio que eu vi recentemente do Jeff Bezos, na realidade não do Jeff Bezos, né, mas relacionado com o Jeff Bezos, não sei se vocês viram isso, o governador do Pará, se não me engano, que é o Wilson Lima, deixa eu só ver aqui, o glorioso Wilson Lima, governador do Pará, ele disse que estava pensando em entrar na justiça, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, pra processar o Jeff Bezos, porque o nome da empresa, né, é Amazon.
Ah, eu vi isso,
né,
cara.
A floresta amazônica. E aí ele tava querendo cobrar royalties do nome do Jeff Bezos.
O cara falou isso numa reunião do COP, sei lá, né, cara.
Ele falou isso na TV, vamos sentar aí, vamos pra conversar, porra. Porque a Amazônia não leva nenhum... Pô, isso aí é uma parada muito bizarra, cara. O cara lá não pediu contratação, o John Textor foi na CPI lá, o cara maluco não pediu contratação de dois zagueiros pro Botafogo?
Quando que o Alexander Barbosa não dá?
Porra, cara, isso aí é... Cara, pô, na moral.
Ah, a política nacional é muito boa, cara. Mas, ó...
Pô,
pelo histórico do Jeff Bezos, ele é um bom homem pra se casar, viu? O divórcio dele foi um bom divórcio. para a esposa que divorciou.
Cara, já pensou no divórcio, cara? Mas eu sou do mantra aqui dos carecas que elas gostam mais, por muitos votos.
É, exato, exato. Então, e dos três, cara, ele é o menos esquisito, Rafael. Ele pode ser, ele pode ter o olhinho mini cerveró ali e tal, mas dos três ele é o menos bizarro.
Ele assim, ele parece um ser humano, né?
Parece um ser humano, exatamente.
Os outros eu já não posso dizer o mesmo.
Uma pena que a gente vai ter que fazer um sacrifício com o Mark Zuckerberg aqui, né, cara? De encarar esse homem nu.
Meu Deus do céu, cara, que situação. Deve parecer um sapo, cara. Nossa.
Uma garrafa pet. Uma albina.
Uma garrafa pet mesmo. Caraca.
Então meu casamos, né, com o Jeff... Pô, entreguinhas da Amazon sem custos, Rafael, no drone.
Porra. Altas Alexas espalhadas pela casa.
Ele tem, ele disse em entrevista que tem Alexa no banheiro, cara. Isso deve ser uma loucura.
Eu teria,
Alexa,
eu teria.
Me limpa.
É o quê?
Eu também. Alexa, me limpa.
Coloca na lista de compras papel higiênico.
Pô, e o Jeff Bezos tem uns 70, ele é chaveirinho, pô.
É, chaveirinho, 70. Chaveirinho.
Eu não mostro que tem 90, não dá não, filho. Não tem como, zero condição.
Ele de fato, ele é o creeper, Rafael, ele é o creeper.
Ele é, cara. E o Zuckerberg
não,
também tem uns 70.
Parece que de vez em quando com o Paulo Musi.
Cara, parece. Ele parece um Paulo Musi. É, ele, assim, eu tenho um pouco de medo do Elon Musk mesmo, assim. Eu acho uma parada meio bizarra esse cara. Tipo, foi no evento agora, ficou fazendo várias poses, tipo, para as pessoas tirarem foto. Parecia um boneco de The Sims, cara. Bizarro demais. Mas deu certo o implante capilar dele, né? Porque ele era bem
deu
fudido.
Deu certo.
Ele era bem fudido capilarmente falando.
Sim. É o dinheiro, né, Rafael? O dinheiro traz isso né?
O
Jeff Bezos, ele também poderia, só que ele abraçou a estética vilão do 007.
É, cara, exato. Perspicaz demais. É total. Cara, nossa, Dudu, porra. Aqui agora...
Tu
puxou, parece. Cara, eu...
Posso puxar um trio aqui?
Eu tô feliz.
Esse aqui é difícil, hein? Esse aqui quem sugeriu, inclusive, foi Tata Finotto. Tava contando pra ela que iríamos gravar sobre esse tema no Dudecast de hoje. E ela disse, ah, então você tem que falar dessas três aqui. Que são Flor de Lis...
Meu Deus.
Elise Matsunaga...
Puta que...
E Suzanne ex von Richthofen.
Porra, filho, não tem como.
Caralho.
Não tem como.
Tá, um abraço, hein?
Não, olha. Ela capou. Eu tenho uma lógica aqui.
Comece, Rafael.
A von Richthofen dá pra casar, porque o negócio dela é os pais.
Mas eu não sei.
Já as outras, esse é o marido que vai pro saco, entendeu?
É isso. Excelente ponto.
Outro marido vai pra mala. Você
casa então com a Suzaninha?
Eu acho que eu caso com a Suzane von Richthofen. É isso.
Vou te falar que na época do crime, não sei hoje, viu? Não sei hoje. Mas na época do crime, ela era uma bonita menina de classe alta aqui de São Paulo.
Tava pro crime, né?
Excelente comentário. Vagabundo. É que eu não fiz ele.
É foda.
E você, Dudu?
Cara, ela agora é mó chave de cadeia. Não, eu concordo com você.
Tá fazendo faculdade, tá? Tá fazendo faculdade.
Ela casou concordo agora, se não me engano. Casou,
ela tá grávida, mãe. Teve filhos? Tá grávida, né?
Tô atualizando aqui, ó. Está fazendo faculdade de Direito no interior de São Paulo. A nossa querida Suzane, que não é mais von Richthofen. Ela abandonou o nome.
Agora é o quê?
Olha só.
Peraí, deixa eu ver qual é o novo nome dela aqui.
Suzane da Silva.
Só um segundo. Suzane deixa de ser von Richthofen. Confira o novo nome. Tá carregando.
Suzane.
Vamos ver se é...
Suzane Gil.
Suzane Gil. Ai, caraca.
Ai, meu Deus do céu, cara. A matéria está carregando. Vamos lá.
Suzane Vieira.
Agora ela se chama Suzane Luíse Manhane Muniz.
Manhane. Ah, adotou, deve ser do marido.
Adotou,
que era Manfred.
Adotou,
era Manfred von Richthofen, né?
Adotou o nome do médico e marido, o Felipe Zecchini Muniz. E o Manhane é o nome dela da mãe, né? De solteira.
Ok.
Mas a minha escolha seria essa aí. Casaria com ela pelos argumentos apresentados pelo Rafa.
Justo.
É isso.
Eu me sentiria mais seguro.
Eu teria medo de casar com qualquer uma das três, porém, pelo agravante, né, de que duas delas ou mataram o marido ou mandaram matar, vamos de unanimidade nessa aí. Eu também casaria com a Suzaninha, que tem um perfil no Instagram que é chamada Su Entre Linhas, que ela vende Artcraft.
Acho que ela tava jogando futebol.
Não. Flor de Lis, Dudu.
Rapaz, Flor de Lis foi bem, bem malandrinha, né? Fez todo mundo acreditar que não tinha sido ela.
É, menina, envolveu todos os filhos, filho adotado, filho de sangue.
Pois é, mas assim, pelas opções que se apresentam, eu teria que ir de transo.
Com a Flor de Lis?
Porra, a outra, além de matar, picou o cara todo. O medo. Vilipendiou o cadáver, entendeu?
É mesmo, cara, é mesmo.
O medo de Eduardo Mazeu.
É. Pô, me mata, mas não me pica.
Justificado.
Eu quero virar meme, entendeu? O picadinho da York lá virou meme, pô.
Virou meme mesmo. Puta que pariu, cara. Ai, ai. Vai, Rafa, você, Flor de Lis.
Cara, assim, eu tenho medo dela, cara.
A Flor de Lis, ela é...
Ela não é flor que se cheire.
O homem tá on fire. Cara, eu tenho um pouco de medo da Flor de Lis, cara. Assim, eu acho que eu...
Tu tem medo porque ela não... Quando ela tava no auge, ela não tinha medo de usar a lace, Rafael. É isso que você... A tua relação com a Flor de Lis é a lace.
É um ponto a se considerar. É porque a Elise Matsunaga, ela, a série dela, pra quem não viu, ela conta os detalhes do crime como se fosse uma terça-feira qualquer.
Como se fosse uma... É assustador, cara.
Isso é muito bizarro também, cara. Assim, só que ela sofreu... Óbvio que nada é justificativo, né? Mas assim, ela sofreu pra caramba. Ela passou por muita coisa dentro do casamento. Então me faz pensar que foi uma parada muito pontual.
Era tóxico, né? Era um negócio tóxico.
É, então eu acho que eu transaria com ela.
Transaria com a Elise.
Isso. A Flor de Lis não dá, não, cara. Eu mataria
a Flor de Lis.
Eu tenho medo real dela, real oficial dela, assim.
Cara, eu vou contigo nessa. Eu vou fechar com mataria a Flor de Lis e transaria, me arriscando muito com a Elise Matsunaga.
Um pouquinho, melhor tu dar outro nome, tá? Não dá o nome real, não.
Cara, porque a Flor de Lis, ela tem aquela... O arco do vilão, né? Que é tipo...
Exato.
Ela tá ali, né, junto com o pastor, ela tem essa vida, entre aspas, perfeita, é a mulher que adotou 100 crianças, não sei o quê. E aí, cara, tu mergulha, né, na história dela, porque aqui em casa nós gostamos muito de true crime, né? Então a gente assistiu o documentário da Globo, do Globoplay, e o documentário da Max. E são documentários diferentes. Assim, contam a mesma história, mas com perspectivas diferentes dos casos. E, cara, é muita história do vilão, sabe? Da figura que desde o princípio sabia que, tipo, a causa era ela, o mandante era ela, e ela tentou de todas as formas não ser condenada, cara. Teve um momento que ela começou a distribuir entre os filhos mesmo, falou, ó, preciso de vocês aí, e alguém assume esse negócio, e foi entregando um por um. Cara, a Elise Matsunaga é terrível também, porque como o Rafael falou, ela conta com riqueza de detalhes e como se ela estivesse cortando um frango. Mas ela tá cortando o marido. Mas eu acho que o dela foi o impulso tanto do ódio quanto do... Sabe, de se libertar ali daquela situação, porque o seu York lá é fácil, viu? O seu York lá não era gente boa, não. Ah, eu acho que é isso, cara. Eu tenho mais receio da Flor de Lis do que da Matsunaga. Então a gente mata a Matsunaga, a Rafa, e aproveita uma noite perigosa.
Não, a gente mata a Flor de Lis,
então. A gente mata a Flor de Lis e aproveita uma noite perigosa com a Elise.
Isso aí.
E a Uber.
Perigosa mesmo,
tava trabalhando de Uber. Então, assim, é possível que você estiver, né? Lá no interior de São Paulo.
Pode ser.
Finaliza você, meu amigo Rafa, trazendo um trio pra gente.
Ah, eu tenho um. Posso falar?
Vai lá, Dudu.
Tá, fala.
Finaliza
fala.
Você aí.
Vamos lá. Big Mac.
Ei,
um trio.
Exatamente, fez o meu raciocínio. E o Whopper do Burger King.
Whopper? Tá faltando um?
Não, Big Mac, Big Bob e Whopper.
Ah, Big Bob. Pô, por que tu não trouxe um do Subway, cara?
O Subway? O Subway morreu pra mim quando eles tiraram o sanduíche de almôndega.
Barato do dia.
Acabou o Subway pra mim.
Acabou o Subway de guitarra.
Cara, pô, isso aí pra mim é fácil, porque o Bob's é uma sacanagem, cara. O Bob's é putaria, que é o hambúrguer do Bob's, eu acho. Não acha, não.
Tem Bob's aí em Petrópolis?
Tem no shopping.
Tem, tá no shopping, pô.
No Bing, no shopping.
Em Piabetá, por exemplo, só tem Bob's, não tem McDonald's.
Só tem Bob's.
Exato, você quer comer um fast food, que nem é fast, muito menos food... Exato. Você só tem que ir no Bob's.
Terror, ah, não, né, cara?
Não, eu aniquilo o Bob's, eu mato, eu destruo o Bob's, eu viripendio o Bob's, não tem como, não dá.
O cadáver do Big Bob.
O Bob's não tem como, cara. Qualquer coisa do Bob's é uma parada que eu acho que é uma afronta à culinária mundial.
É isso, é isso. Eu tô com você, Rafael, eu tô com você. É,
eu tenho um problema, eu concordo.
Matamos o Bob's, então.
Matamos o Bob's. Porém, o Burger King de Petrópolis teria que ser assassinado antes do Bob's.
Concordo, puta, concordo. Que pariu.
Nossa, o Burger King daí é ruim?
Porra, horrível. Como cospem na cara da rede.
E do hambúrguer.
O McDonald's também. McDonald's melhorou muito em Petrópolis. Que era só pedido errado a vida inteira. Melhorou muito.
É, melhorou mesmo, cara. Ultimamente eu pedi aqui, esses dias eu pedi aí um negócio que eu tava sem comida em casa. E aqui chega muito rápido, papo de 15 minutos entre pedir...
Pediu o McDonald's, cara.
É porque... Ele continua sem comida em casa.
Porra, cara, vai se foder, Rafael.
Mas o Decinho é por conta do fast, é realmente fast, cara. É papo de eu pedir 10 horas da noite, 10 e 15 eu estar sentado comendo.
Não, mas isso não vale a pena, cara.
Eu concordo com você, mas é porque a gente tá aqui entre a cruz e a espada, né, cara? Tem que escolher.
Entre a espada e a espada, né?
Entre a espada... Entre a espada e a espada, cara. Tá bom, exatamente. Tá
bom. Mas eu caso com o Whopper, tá? Só pra deixar claro aqui.
É, eu também, eu caso com o Whopper. Eu caso com o Whopper.
Eu também. Com o verdadeiro, não o Whopper de Petrópolis.
Não, Whopper de Petrópolis.
Na verdade, eu não caso com o Whopper, eu caso mesmo é com o Mega Stacker triplo.
Porra, Eduardo Mazeu, tirou onda.
Boa. É. Eu ainda não tive a oportunidade de experimentar. Porque merece. Assim, perdão, gente. Eu quero comer um hambúrguer, eu não vou no BK, cara.
Não dá. Até porque a gente tem umas experiências não muito boas aí, né?
É, exato. Então, assim, eu vou numa hamburgueria, ou eu peço de alguma hamburgueria aqui perto de casa que eu já pedi e sei que é legal. Mas eu admito que o Mega Stacker, ele tem uma aparência tão ogra e que é muito atraente.
Ele me lembra muito os pedidos que eu faço nas hamburguerias, né? O que tem mais bacon. Me dá aí o que tem mais bacon. Isso.
Mais cara, bacon e mais queijo.
É, assim, e a parada que você falou, você tocou num ponto interessante aí, que o negócio das hamburguerias e tal. Ultimamente, pelo que eu acompanho, a diferença de preço não tem sido tanto assim, sabe? Às vezes tá até mais barato você pedir um podrão de qualidade, como tem aqui perto de casa, o McDaniels.
McDaniels,
é muito bom. Do que você pedir um fast food desse, entendeu? E aí? E às vezes é mais caro.
Ministério Lanches?
Já ouvi falar, cara. Vale a pena?
Porra, é bom demais, cara.
Qual o nome, Dudu? Desculpa?
Mistério Lanches.
Mysterio Lanches?
Eles tinham aquele carrinho do igual do Scooby-Doo.
Ah,
ficava aqui no Retiro.
A máquina de mistério?
É, aí eles pararam com essa parada, agora eles abriram ali na 7 de abril.
Porra, aí dá entrega.
É muito bom, muito bom mesmo.
Eu vou ver de qual é no final de semana.
É carinho, mas é bom.
Ah, mas vale. Eu acho que se for bom, vale. É.
Sabe aquele delivery que a batata frita chega filezinho, sim, sabe?
Isso é assustador, né? Tem o burguês aqui, faz isso aí também, é bizarro.
Não reclames, Rafael. A cidade está bem servida de hamburguerias.
Não tá, o problema é o...
E você pedindo McDonald's, cara. E você pedindo McDonald's. Que vontade de te espancar, cara.
Mas é por causa do tempo.
Ele só se importa com o fast.
Andrei mata Rafael.
Mato Rafael.
É, o Dudu tocou num ponto. Nesse dia eu tava precisando do fast, não do food, entendeu? E aí foi o que deu.
E aí a gente se perde numa noite de delícia com o Big Mac, né? Aqui não tem delícia nenhuma, mas...
Tem uns molinhos bons. O molinho do Big Mac é bom.
Pô, cara.
Eu gosto do molho ranch.
É bom. Só o molho, mas é bom.
Vou te falar que do McDonald's eu prefiro o cheddar. E tinha também um... Aí das antigas... Não sei tão antigas assim, mas tinha o nosso querido Angus.
Bom também. Bom.
Eu gostava do McRibs. Foi temporário. McRibs.
Isso nunca combinou. Bom também. Mas o Angus, pra mim, era o auge, assim, do McDonald's. Era quando eu tinha dinheiro pra investir. E aí eu falava, porra, não, hoje eu vou comer um Angus. E aí...
São Bob's realmente que não dá, né? É uma unanimidade.
Não tem nada de bom lá, cara. Não tem nada de bom no Bob's. O Bob's é a flor de lis das comidas, dos fast food.
Dá medo de comer, né?
Puta merda.
Tem um humorista, cara, que eu lembro. É um vídeo muito antigo na internet que o cara falava que o McDonald's é tudo padronizado, tudo certinho, não sei o que e tal. O Bob, você pode escolher tudo que você quer botar no sanduíche, só falta o cara te dar a chave. Vai aqui, ó, vem cá e faz teu sanduíche aqui mesmo. Já que você pode escolher tudo.
Não faz essa merda, não.
Pode ir na chapa aqui, pode ir na chapa aqui, meu amigo, vai lá.
Tem que limpar? Não, precisa não, tá tranquilo.